Além dos Fatos.
Nacional sobre familiares de pessoas que morreram por Covid-19 constatou que 11,4% dos enlutados com mais de 6 meses apresentavam sintomas de transtorno do luto prolongado. No mesmo estudo, entre os que tinham menos de 6 meses de luto, a prevalência foi de 29,6%. Uma outra pesquisa brasileira revelou que a incidência de luto prolongado em perdas já formalizadas foi de 10,43% numa amostra com tempo médio de luto de cerca de 29,3 meses. Além disso, o governo brasileiro reconhece que o luto prolongado é um transtorno mental e alerta que qualquer situação de perda vinculada a um laço afetivo pode desencadear esse quadro.
É o Além dos Fatos chegando e te chamando para reflexão e te perguntando hoje, né? Você já enfrentou uma dor silenciosa? Algo que onde só você sabia o que estava passando e por esse motivo enfrentou sozinho? Como você se sentiu? É a nossa pergunta para você. Sua dor ficou ainda mais intensa? Bom, o recado que eu tenho para te dar aqui no Além dos Fatos é que aqui você não está sozinho. E de fato não, né? Larissa Oliveira está por aqui. Oi, Larissa.
Bem, Veri.
Pastor Gilmar Batistotti também está aqui. Oi, pastor.
Veríssimo, uma alegria. Um abraço para você ligado com a gente. É bom demais, bom demais.
Sabe quem também está com você? Sheila Lima. Oi, Sheila.
Oi, gente querida, tudo bom, meu povo? Queria estar aí com vocês hoje.
É mas... verdade, é verdade. Eu vim porque me disseram que você ia estar aqui.
Obrigada, pastor, mas muitas coisas aconteceram, não consegui chegar,
nos planos,
perdoe.
Né, Sheilinha? O plano era realmente estar aqui, mas aconteceram
com
outras
certeza.
Coisas.
Tá tudo
muitas
bem.
Muitas coisas aconteceram.
Tá,
coitadinha. Mas é eu tô muito
planos,
feliz de estar aqui, mais um Além dos Fatos. Senti só falta no último Além dos Fatos, viu, pastor?
Eu vou usar a sua frase. Muitas coisas aconteceram.
Ainda bem que ele tá de fone.
Mas você tá aí, né? Porque eu não consegui nem estar no ar.
Ainda bem que o pastor tá de fone, que ela não encontrou a orelha dele. Brincadeira.
Mas que bom que estamos juntos, mesmo à distância, mas estamos juntos, eu tô muito feliz. E hoje é um tema bastante reflexivo, né?
Pois é. Sheilinha, tá conseguindo ver a gente bem?
Estou super bem.
Perfeito. Pastor, eu fiz a nossa enquete aqui no YouTube, inclusive o pessoal pode participar com a gente, youtube.com/novotempo-radio. E aí eu pergunto, você já passou por um luto invisível? Mas, eu digo uma coisa para você, espera um pouquinho.
Tem um mas.
Não vota na enquete ainda, porque eu quero que a Sheilinha explique para os nossos ouvintes o que é um luto invisível, para a gente conhecer o nosso público, os nossos ouvintes, e saber se eles já passaram por isso. Então,
você
espera
estava
um pouquinho.
Com o dedo posicionado, voltei.
Não, se você sabe o que é um luto invisível, pode votar. Mas se você ainda não sabe, não vai por impulso. Espera a Sheilinha explicar, porque inclusive é a primeira pergunta que a gente vai trazer pra ela.
Eu posso até saber alguma coisa, mas ainda não ouvi a Sheilinha, né? Eu quero ouvir primeiro.
Eu também.
Vai que muda.
Eu também que tô com os meus conceitos aqui, mas vamos ver.
Que vai acrescentar, eu tenho certeza.
Coração aberto.
Maravilha.
Peraí, Sheilinha, deixa só te apresentar pros nossos ouvintes que estão chegando agora. Pra quem tá chegando agora no Além dos Fatos, Sheila Lima é nossa terapeuta oficial aqui do programa, né? Terapeuta de casais. Ela também tá todos os dias aqui na Rádio Novo Tempo, no programa Lar e Família, que vai às 9h às 16h, né, Sheilinha?
Exatamente, às 9h às 16h.
E lá no Instagram, @casaisemterapia, onde você vai encontrar muitos temas. Inclusive, esse tema de hoje é um tema que ela já conversou com você, que acompanha a Rádio Novo Tempo, aqui no Lar e Família. Agora sim, Sheilinha, o que é um luto invisível?
Você falou muito bem, Lari. Quem ouve o Lar e Família e quem me acompanha no Instagram já sabe, já está ligadinho no assunto. Você sabe que os lutos invisíveis, eles acontecem, e a gente se refere àquelas perdas que nós chamamos que não são socialmente reconhecidas ou não são socialmente visíveis. Isso eu vou dar alguns exemplos. Pode incluir a perda de um emprego, uma gravidez que você ficou sabendo e nem chegou a contar para as pessoas e, de repente, já teve um aborto. Pode ser um lugar difícil que você teve que deixar, às vezes um lugar que para você fazia todo sentido e, de repente, você teve que sair deste lugar. Um diagnóstico difícil. Ai, quem já passou? Eu já passei por diagnósticos difíceis. E não é fácil realmente. E é um luto invisível, porque as pessoas, elas nunca vão compreender totalmente a sua dor. A perda de um bichinho de estimação. Quem tem ou já teve um bichinho de estimação sabe que quanto dói quando nós perdemos. Ah, enfim, são experiências que elas são muitas vezes profundas, né? Podem ser profundas, mas como elas não têm uma referência física, muitas vezes elas são desconsideradas pelos outros. E por isso que nós chamamos de lutos invisíveis.
Eu posso acrescentar, Sheila, aí talvez uma perspectiva? Porque o luto, o processo do luto, ele está relacionado a questões culturais. Eu estou dizendo o luto normal, o luto da perda de uma pessoa, por exemplo. Né?
Isso, o luto pela morte.
Pela morte, exatamente. Pela morte. Então, ele tem um processo cultural envolvido por trás que ajuda nisso que a gente chama de elaboração. Ou seja, né, eu entrar naquele processo de aceitação, aconteceu e seguir a vida dentro das minhas crenças, né, dentro da minha esperança. Existe um processo cultural por trás. Né? Até a Larissa abriu o programa falando da Covid, né? Que em muitos casos interrompeu esse processo de elaboração cultural, né? Que a sociedade... Então, no luto invisível, eu posso agregar a informação de que ele também é invisível porque socialmente não existe um processo de elaboração dele? Né?
Exatamente, podemos sim. Uhum. Sabe por quê? Porque assim, ó, o luto é perda.
Uhum.
E às vezes a gente só se coloca, como o senhor muito bem falou, a perda pela morte, né?
Uhum.
A partir do momento que nós temos uma perda, a psicologia, ela explica que nós passamos por algumas fases. Não quer dizer que nós vamos passar por todas elas, mas geralmente passamos, nós chamamos das 5 fases do luto, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e até chegarmos à aceitação, e que é o final do luto, né? Então, esse luto invisível, ele não vai ter esse apoio social, que a gente vai ver depois mais no programa. Ele não tem esse apoio social, que é o que aconteceu com muitas pessoas ali na Covid. Por quê? O que acontece? Eu, por exemplo, eu tive a perda de um primo muito querido, bem no início do Covid. E as únicas pessoas que puderam ir ali, a gente não vai nem chamar de velório, né? Foi uma despedida muito rápida. Foi a esposa, a filha e a mãe. Foram as únicas pessoas. Eles estavam, não sei se vocês se lembram, que eles estavam assim colocando o número de pessoas, né? E nós, como família, não pudemos estar ali. E foi muito doloroso. E às vezes parece que a gente tem a impressão que ele está viajando, que ele está longe, como se a gente não tivesse realmente sofrido aquele processo, passado pelo processo, entende? O fato das pessoas terem ali, por exemplo, o velório, que é algo cultural que o senhor falou, por exemplo, né? O velório, que é algo muito cultural brasileiro, é algo que nos ajuda a passar por esse luto. E o luto invisível não tem esse apoio emocional das pessoas, entende?
Sim. Então, desculpa.
Quando você perde, como quando você perde um amigo à distância, né? Como há algum tempo aconteceu, não estava lá, né? E não pude estar lá. E foi tipo isso, né? Eu não vi o velório, não vi nada, afinal de contas, apenas soube. E aí você... É como se, né? não tivesse acontecido, até que você chegue lá e não encontre essa coisa.
Sim.
E
sim.
Aí é um sofrimento, que é uma pessoa querida, né? Que você sabe que é uma perda, né?
Sim, sim.
Mas você não viveu a perda ali como os outros viveram.
É, exatamente.
Eu acho que tem a ver também um pouco com acidentes, por exemplo, acidentes aéreos. Né, que,
também.
Né, acidentes aéreos, por exemplo, a gente teve uma queda de um avião da Air France, lembra?
Sim.
Esse avião da Air France caiu em alto mar. Então,
de alguma,
não, né, dentro da nossa cultura, não houve aquele momento, aquele do chorar, que faz parte desse processo de elaboração. Né? Aí a gente está falando dentro da nossa cultura, né? A nossa cultura brasileira também, né? Porque daí vai diferenciar mesmo na cultura ocidental, existem outros processos.
Literalmente, né? Caracteriza um desaparecimento. Né?
Desapareceu
simplesmente, nunca mais.
E você sempre fica com essa sensação de... Né? De que a pessoa vai retornar, como a Sheila falou, né? Parece que está viajando.
Parece que está viajando.
É. É. Chega no lugar onde ela costumava estar, fica imaginando o momento que ela vai chegar ali.
É. Depois dessa explicação, acho que a gente pode votar, né?
Eu já votei no meio da explicação.
Já votou no meio da explicação?
Fiquei satisfeito.
Eu coloquei meu celular para carregar. Como é que está, Larissa?
Nossa enquete está o seguinte, pastor. 57% estão dizendo que já passaram por um luto invisível e 43% disseram que não. Então tá quase que meio, né?
Bem equilibrado.
Tá equilibrado. Mas 57% estão dizendo que sim, já passaram por um luto invisível. Eu queria saber, Sheilinha, se um luto invisível pode se tornar invisível também para a própria pessoa. Porque se isso pode acontecer, quais seriam as consequências de alguém não perceber que está passando por um luto, por exemplo?
Isso pode acontecer porque às vezes as pessoas, elas têm uma dificuldade de reconhecerem a sua própria dor. É como se a perda não tivesse sido oficial, né? Então ela tem dificuldade do reconhecimento dessa dor, e aí é como se ela não se encaixasse naquele padrão de luto que a gente estava falando agora há pouco, entendeu? Porque às vezes a pessoa pensa a palavra luto como algo assim, nossa, todo mundo tem que sentir que aquilo é um luto. E não, a gente está falando de lutos invisíveis, que às vezes é para a pessoa. Por exemplo, se a pessoa perde um emprego, não é todo mundo que vai chegar e vai dizer, olha, puxa, que pena, vai lá, vai dar um abraço, vai acolher essa pessoa. Né? Ela perdeu o emprego, ah, mas daqui a pouco você já arruma outro, ah, tem um monte de emprego aí, você tem um currículo bom. É como se diminuísse a dor daquela pessoa. E aí ela vai minimizando, vai às vezes até invalidando a sua dor, entendeu? Uhum. Vai reprimindo as suas emoções. Uhum. Agora, por que que isso pode acontecer, né? Bom, tem várias questões. Tem os fatores culturais que mudam muito, como o pastor falou. Tem a questão muito da pressão social, né? Você tem que ser forte, força aí. Eu não gosto, não sei, queria ouvir até o pastor Batistotti falando sobre isso, porque essa frase, né, seja forte no momento de luto, seja invisível ou não, faz com que a pessoa, parece que ela não pode viver o luto dela, né, pastor?
Que não pode chorar, né? Concordo que não pode chorar, que não pode se lamentar, né? Nós temos uma esperança, por exemplo, vamos pensar na perda de uma pessoa querida, né? Nós temos uma esperança, uma bendita esperança da ressurreição dos queridos quando Jesus voltar. Agora, eu vou chorar pela perda, né? Que eu não vou estar com essa pessoa por um período, né? Isso me traz tristeza e eu tenho que, vou usar uma expressão aí da sua área, né? Eu tenho que validar essa dor, né? Eu tenho que validar esse sentimento, né? E eu não sei se eu já contei aqui, mas eu fui secretário do pastor da igreja, meu querido pastor Jorge Mário, no tempo que eu era aluno de teologia. E aí ele me levava às vezes para alguns eventos, algumas coisas que aconteciam, né? Ele era pastor de várias igrejas e era pastor da igreja da universidade. E uma vez nós fomos a um funeral e ele, né, havia sido um acidente de moto de um filho de uma irmã da igreja. E aí nós chegamos lá, isso foi muito trágico, estou falando da década de 90, né? Foi muito trágico, normalmente os velórios eram feitos em casa, na sala da casa, né? E aí nós chegamos lá, havia uma comoção geral e essa mãe E o pastor a abraçou, ela chorou copiosamente. Ele não falou muito, não lembro, falou poucas coisas, mas na volta ele disse assim, falou assim, Gilmar, você vai ver ao longo do ministério que tem horas que você não vai falar muita coisa, não. Você só vai ter o ombro para dizer chore, chore, porque dói perder, né? E aí deixa eu aproveitar, Sheila, só para engatar aqui uma coisa que eu estava pensando na validação da dor de um luto invisível. Eu lembro que às vezes que a gente tinha uma calopsita de estimação em casa, né, quando os meus filhos eram pequenos. E um dia morreu a calopsita. E eu lembro da tristeza dos meus filhos pela morte da calopsita, né? E a gente fez ali, né, abrimos uma covinha, enterramos a calopsita, nesse processo de validação da dor, para que houvesse para eles, como criança, a elaboração daquela perda, né?
Exato.
E que se prolongou por alguns dias, pela saudade, né, de se referir. E hoje, eles ainda, com adultos hoje, né, 27 e 22, se referem à calopsita que tiveram quando eram criança. Então, a validação dessa dor ajuda nesse processo, né? Não tem como minimizar, né, Sheila?
Não tem. E assim, eu super entendo. Você falou calopsita, e assim, eu tive uma calopsita também com um príncipe, ela chamava Genoveva. E quando a Genoveva morreu, nossa, pastor, foi uma dor, assim, porque ela era... Aquela calopsita só faltava falar, sabe, gente? E ela era carinhosa. Gente, é difícil achar que um passarinho é carinhoso. É só quem tem pra saber mesmo. E assim, realmente, e até hoje a gente fala com muito carinho da Genoveva. Mas esse sentimento de dor, ele precisa ser acolhido. E aí o senhor tocou num ponto muito importante, porque muitas vezes nós não enxergamos... os lutos invisíveis das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né, Lari? Uhum. Que também é um ponto bem importante para a gente lembrar os pais que crianças e adolescentes também têm os seus lutos, não são só adultos. Os idosos, né? São tantos lutos invisíveis, né? Eu já atendi alguns idosos em processo de separação, e tantas outras demandas. E são lutos muito difíceis, né? E a gente precisa aprender a olhar com os olhos de empatia mesmo.
E aquilo que você falou, né? Dizer assim, seja forte, né? Deixa chorar, deixa chorar. Tá chorando por alguém que partiu, né? Que foi embora e continua vivo, mas foi embora. Talvez a gente tá falando para alguém assim, chora, chora. Agora, é óbvio que, como qualquer processo de elaboração de um luto, a gente tem que entender. Às vezes, vai precisar de uma ajuda profissional para seguir. Mas o processo de elaboração, ele vai acontecer. Então, está tudo
exatamente
bem.
E aí, a Lari perguntou quais são as consequências da pessoa, às vezes, não reconhecer, né, Lari?
Uhum.
E, assim, isso pode trazer um luto, às vezes, por um tempo maior do que esperado, né? Uma tristeza prolongada, às vezes pode trazer uma ansiedade, uma depressão, uma sensação de isolamento, são tantas circunstâncias aí, porque a pessoa acaba se sentindo sozinha naquela dor, ela não se sentiu acolhida, então ela vai acabar ali querendo ficar sozinha mesmo, para dizer assim, bom, ninguém entende o que eu tô passando, então deixa eu ficar aqui quietinha, porque eu não posso falar da minha dor, do meu luto, né? Então, essas são as consequências.
Era exatamente o que eu ia perguntar, né? As consequências para a saúde mental. A Luciane contou aqui o drama da família, né? No Covid-19. Ela diz, eu me lembro que perdi meu pai no período do Covid, Larissa, em agosto, bem no início. Realmente não pudemos ter o velório. Foi feito um culto fúnebre na calçada do cemitério, pastor. E o corpo de meu pai estava no carro funerário e não pudemos nem acompanhar o féretro. Luciane, que é de São Carlos, São Paulo, conta aí essa passagem triste, né? Ela lembra assim que demoraram para acreditar que ele realmente havia morrido por não terem visto ou tido um velório, né? Como se tem normalmente.
E essa empatia, né, esse carinho, essa proximidade, essa validação da dor, como a Sheila mencionou, ela vai ajudar nesse processo para que não... Porque há um tempo para elaboração, né? Em qualquer perda. E esse processo de reação que a gente tem vai ajudar nesta, para que não haja esse prolongamento dessa dor, né?
Uhum.
Que vai fatigando a pessoa cada vez mais. E aí você falou uma coisa interessante, né, Sheila? Né? Alguém dizer assim, ninguém me entende, talvez seja uma das piores situações que alguém, né, que uma pessoa pode passar num processo de luto, que seja um luto invisível, seja na perda de um trabalho, na perda de uma pessoa, na perda de um bichinho de estimação, na própria aposentadoria, né, que parece que ele está se desligando de uma vida que existia, agora está passando por um outro processo e muitas vezes não se prepara para isso. Então dizer assim, não, ninguém me entende diante disso, né? Quando a gente fala dentro do âmbito religioso, nós precisamos ter uma percepção aguçada para que as pessoas se sintam acolhidas por nós. Precisamos.
A Sheilinha e o pastor Gilmar Batistotti falaram, né, sobre a importância de identificar um luto invisível. Mas como que a gente pode identificar, Sheilinha? A gente acabou de falar que algumas pessoas podem nem reconhecer em si mesmas. Então, como que a gente identifica? Uhum. Identifica no filho, né? No sobrinho, por exemplo, no esposo ou na esposa. Como que pode identificar um luto invisível?
Primeiro a gente precisa entender que existem alguns sinais que eles vão... os comportamentos, eles vão sendo modificados, né? Quando a pessoa está num processo de luto invisível, ela já tem sentimentos persistentes ali de tristeza, uma falta de motivação muito grande, uma irritabilidade, às vezes um sentimento de desconexão com outras pessoas, né? E às vezes as pessoas não percebem isso. E ela pode acabar tendo esses comportamentos por uma pressão interna com as emoções, de não estar sabendo lidar com a dor. Eu estava ouvindo o pastor Batistotti falar, né, sobre a importância aí da gente ir lá num velório, por exemplo, olhar. Né? Eu sempre falo sobre quando é esse luto, que não é um luto invisível, né?
Uhum.
Um luto totalmente visível. Às vezes as pessoas, elas, mesmo sendo um luto visível, por ela não participar de um velório, por exemplo, de ir lá e encarar essa realidade, ela pode depois entrar num processo de luto invisível. Por isso que eu sempre digo, aqui no consultório, por eu lidar com famílias, o luto que mais aparece aqui é o luto da traição, o luto da separação. São os lutos que mais aparecem aqui por eu tratar famílias. E eu falo sempre sobre a importância de materializar a perda. Porque a gente precisa aprender a materializar. Então, por exemplo, o velório, né, o funeral, são rituais ali, né, são de uma aceitação. E às vezes a pessoa, ela não sabe será que isso aconteceu? Por exemplo, muita gente fala assim, será que isso está acontecendo mesmo comigo? Eu não estou acreditando que eu fui traída, eu não estou acreditando que eu fui, que eu estou me separando, né? E às vezes você precisa trazer um pouquinho, fazer o seu cérebro processar o fim daquilo ali. Porque quando o cérebro processa o fim, aí então você começa a entrar num verdadeiro luto para você passar por essas fases, para que você não prolongue. Mas aí a Lari perguntou, né?
Posso só te fazer uma pergunta sobre o processo de materialização que você citou?
Uhum.
Como que você trabalha, sim, esse processo de materialização? Assim, para quem está passando... Ele escreve uma carta, mesmo que a carta não seja entregue, né? Mas
uhum.
ele elabora ali uma... Porque a gente tem na Bíblia, por exemplo, esse extravasar de sentimentos... Né? A gente tem, por exemplo, os salmos de lamento. Os salmos de lamento, eles são esse extravasar que esse indivíduo está infeliz, está insatisfeito, está doendo, e ele materializa isso através de uma oração, de uma música de lamento, né? Seria mais ou menos nessa direção, essa materialização?
Então, para traição, seria mais ou menos isso, tá? Uhum. Mas existem alguns passos que nós trabalhamos que é assim. Tem muita gente que, por exemplo, ela foi traída. E aí ela fica naquela... Não, eu vou me separar, mas não separa. Não, eu vou me separar, Sheila, tá? Só que ela nunca entra, por exemplo, com os papéis do divórcio. Uhum. Aí ela já disse que está, por exemplo, ela já disse que está se separando. Ela já disse que ela não tem mais nada com a pessoa. Às vezes até fala que já perdoou, mas ela ainda continua se lamentando e vivendo aquele luto. Então, por exemplo, uma forma, se a sua decisão for a separação, um exemplo... É, eu pego e falo, vai lá materializar isso. Como que é que a gente materializa?
Ah, okay. Efetividade.
Entrando com os papéis,
sim,
por exemplo. Uh-huh, né? Uh-huh,
entendi.
Aí, no caso, a pessoa falou, não, eu fui traído, resolvi perdoar e vou continuar. Como que a gente materializa isso? Eu sempre gosto de falar que, primeiro, tudo tem que ser conversado, sabe, pastor? Porque... uma coisa que ocorre muito aqui no consultório é que é assim, ó. Eu vou dar um exemplo de mulheres, tá? Que são traídas. Infelizmente, é o que acontece mais. Então, por exemplo, a mulher descobriu uma traição. Aí, o marido... Eu já até falei sobre isso aqui no Lar e Família. Não sei se a Lari vai lembrar. Aí, o marido nem pediu perdão. Ela só descobriu. Ela já diz, eu te perdoo. E ela acha que o fato dela dizer assim, ó, não, eu vou te perdoar e a gente vai viver uma vida boa, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E o homem nem passou por esse processo de, meu Deus, eu errei, eu preciso mudar, eu preciso pedir perdão. Você tá entendendo? E aí aquele luto dela vai demorar muito para passar, porque vai chegar o momento que ela não vai se sentir validada, valorizada. Por quê? Porque não houve ali uma conversa, não houve um esclarecimento. E aí eu falo, materialize esse luto. Vai lá, fala tudo que você tem que falar. Porque na hora que você descobriu, pelo medo da perda, você disse, não, vai ficar tudo tranquilo. A gente vai resolver isso. Só que você não falou tudo que estava aqui. Você não falou tudo que foi pensado.
Internamente continua aquilo corroendo, né? Corroendo,
é
machucando,
com,
né?
Com o passar dos dias, vem as perguntas.
Sim.
Quem
sim,
foi, como sim, foi, sim, com sim, quem foi, por quanto tempo foi. Você tá entendendo?
Sim.
E aquilo vai causando uma dor muito grande. E você quer respostas para aquilo.
Agora, é possível alguém passar por isso sem também... Véry, tem que parar, né, Véry?
Avançamos muito.
Tá tão envolvente, avançamos bastante. Perdão, Véry.
Mas
perdão,
já Véry. Já a gente volta e conversa com a Sheilinha, que está hoje, tá que tá, né? Como sempre.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Além dos fatos, já voltou aqui na Rádio Novo
Tempo.
Estamos
de volta.
Hoje a gente está com ela, Sheila Lima, nossa terapeuta de casais aqui do programa Lar e Família, que você escuta de segunda a sexta e domingo
e
também.
Domingo. Então é de domingo
na Rádio
a
Novo
sexta.
Tempo. Esqueci, eu pulei o sábado, contei a segunda no... É de domingo a sexta, Véry, muito bem.
De domingo a sexta, aqui na Novo Tempo.
Às 9 e às 4 da tarde.
A produtora falando pro locutor que tá gravando na hora da gravação, cochichando pra não sair no microfone.
Soprando.
Fizemos um bom simulado aqui, Larissa.
Soprando no ponto.
Você me ajudou, eu te ajudo.
Fizemos um bom simulado na produção, ao vivo.
Mas antes de continuar o assunto, temos presente aqui. Hoje um presente que...
Virtual,
velho, que cabe no bolso, literalmente, não só financeiramente, mas também... fisicamente falando. Pastor Gilmar Batistotti, o que você tem separado aí pra gente?
Você já não gosta de falar de coisas boas? Com os nossos estudos?
Eu vou fazer escola bíblica aqui agora. Oh. Abertura de escola bíblica.
Manda.
Você que está ligado com a gente, não esqueça que no programa Escola Bíblica, no programa Além dos Fatos, nós oferecemos para você as nossas revistas Esperança, que são produzidos pelo nosso Departamento de Escola Bíblica. São estudos da Bíblia em forma de revista. E vem novidade o ano que vem, Sheila, né?
Opa!
Não podemos esquecer. Não vou dar spoiler aqui.
Deixa o pessoal ansioso.
Mas também, aqui no programa Além dos Fatos, você pode estudar a Bíblia através dos estudos produzidos pela Escola Bíblica Digital. Você sabia que você pode estudar a Bíblia pelo WhatsApp? Sabia disso, Veríssimo?
Olha, descobri aqui.
Esperança.
No rádio.
Anote esse número. Posso falar o número da Esperança?
Por favor,
da Esperança,
pode.
Né?
Pode.
12982-00-0062.
Isso.
12982-00-0062. Salve o número da Esperança e escreva assim, ó. Estudo.
Uhum.
Escreva estudo. Aí a Esperança vai te fazer três perguntas pelo WhatsApp, tá? Ela vai perguntar para você. Primeiro, estou abrindo aqui as três perguntinhas da Esperança, para eu não esquecer. Será que já foi embora aqui as perguntas? Mas ela vai dizer para você assim, ó. Você quer estudar a Bíblia? Não, não quero estudar a Bíblia. Opção B. Quer ensinar a Bíblia para alguém? A, B ou C. Aí você vai colocar A. Quer estudar a Bíblia. Aí a Esperança vai te mandar a lista de estudos. Vai ter a lista ali, tá?
Uhum.
E aí você vai escolher a letra G. Sabe o que diz a letra G?
O que diz a letra G, Pastor Gilmar Batista?
Superando o luto. É esse estudo da Esperança.
Muito oportuno.
São quatro lições rápidas, vídeos. É muito legal e muito simples. 5 a 8 minutos, Veri, para responder pelo WhatsApp. E vai ajudar você nesse processo de elaboração. Lógico, estamos falando de um luto visível, mas textos que vão te ajudar no conforto do coração de um luto invisível. Eu posso emendar e já citar um?
Só antes você fala de novo o WhatsApp, que o pessoal está querendo...
Agora, salve o número da Esperança. 12982-00-0062.
Isso.
Agora. E olha, velho, eu gosto muito desse texto aqui, que serve, viu, Sheila, para aquele que passa por um luto visível ou invisível. Eu já li esse texto algumas vezes aqui no programa. Salmo 56, verso 8. Contaste os meus passos quando eu sofri perseguições e recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Eu adoro esse texto. Porque o Senhor recolhe as nossas lágrimas. Lágrimas que nós derramamos por lutos visíveis ou invisíveis. Então o Senhor sabe a sua dor, seu sofrimento. Volte seu olhar para Ele, porque Ele é capaz de consolar você através do Consolador, o Espírito Santo.
Que livro completo a Bíblia, hein?
É demais.
Amém,
é demais.
Amém.
É demais.
Bênção. Larissa.
Pois é, Veri e Pastor e Sheilinha. Nossa enquete, ela continua aqui, tá? Você pode participar com a gente, youtube.com/NovoTempoRádio. Eu te pergunto se você já passou ou está passando por um luto invisível. 72%, agora aumentou bastante.
Aham, agora aumentou.
72% disseram que sim, estão passando ou já passaram por um luto invisível. E 28% estão dizendo que não. A gente foi para o intervalo, o pastor estava com uma pergunta para ser feita e a gente não deixou, velho.
É verdade.
O que que eu ia perguntar?
Se empolga, a verdade é.
Tô lembrando, o que que nós estávamos falando mesmo, quando a gente foi pro intervalo? Me lembra, Sheila, você vai conseguir lembrar? Que daí eu vou fazer a pergunta. Vamos ver.
Pastor, eu não lembro.
Agora eu vou lembrar. Viu, velho? Não dá, assim, não dá.
É,
mas todos precisando tomar
Eu acho.
Loba para a memória.
Eu acho que eu lembro, porque eu bati o olho aqui no roteiro e pensei em fazer uma pergunta e eu acho que tem a ver. A falta de validação externa. Será que agrava um luto invisível? Eu me lembro do senhor ter mencionado, pastor, quando alguém fala assim: nem é tudo isso. Coisas assim em relação ao luto. O senhor lembra disso? Não.
Nada como frescor da memória.
Eu vou lembrar. Pode ser que seja
memória
isso.
Fresca.
Sheilinha, a falta de validação...
O senhor estava contando uma história, né, pastor?
Não, mas foi depois da sua fala. Foi depois da sua fala.
Foi depois, né?
É porque tinha uma coisa importante... Peraí que eu vou lembrar.
Tô trabalhando as mentes.
Velho. Não, é que você falou... Você estava falando... Eu perguntei sobre esse... usar a estratégia para que a pessoa, você estava citando,
materialize
essa separação. Aí você citou que a pessoa, o fato da pessoa falar, a importância do saber. Aí eu ia te perguntar o seguinte: é possível alguém passar por esse processo sem precisar saber detalhes de tudo, de como aconteceu, como foram as coisas? Estamos falando de alguém que decidiu seguir a vida. É possível? Era isso que eu ia te perguntar.
É possível. Na verdade, eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte: se você, por exemplo, foi traído e você decidiu perdoar, mas continuar sem a pessoa, ou a pessoa foi traída e perdoou e quer ficar com a pessoa, por que saber detalhes? Os detalhes não vão mudar a situação.
É sobre isso que eu quando você estava falando aqui, porque eu acho que são caminhos e cada um é cada um, né? Então,
inclusive, o número de detalhes pode prejudicar muito a questão da passagem do luto. Então, por exemplo, é muito comum eu ouvir... Agora eu vou falar de homens. Eu já falei bastante de mulheres, vou falar de homens. É muito comum homens que foram traídos falarem assim: Sheila, às vezes eu tô lá num momento de intimidade com a minha esposa e eu fico imaginando ela com outro homem dentro daquilo que ela me contou. E aí eu pergunto: mas ela te contou? Porque quem é que forçou para saber os detalhes? Você mesmo. Então, a pessoa, às vezes, na ansiedade de querer saber tudo, ela vai estar prejudicando a própria mente e, lógico, que esse luto vai demorar muito mais para passar, né?
Interessante isso. Eu posso só resgatar um tema que é importante nesse processo, Sheila? Talvez você pode trabalhar para a gente. A gente já conversou aqui em alguns momentos quando a gente estava com a doutora Wélida, né? Não era sobre a questão do luto invisível, mas era sobre a necessidade de a gente aprender a nomear os nossos... Como a gente está se sentindo. Exatamente, como eu estou me sentindo nessa hora.
Sim.
Né?
Porque, as nossas emoções.
Exatamente, porque a gente não aprende a nomear as emoções. E nesse processo do luto invisível, ou do visível mesmo, né? É importante a gente nomear essas emoções, né? Como eu estou me sentindo neste momento, por essa perda, né? E esse é um processo de aprendizagem, né?
É um processo de aprendizagem e isso vai ajudar, até na próxima pergunta que a Ari começou a fazer, que é essa falta de validação. Porque, assim, existem muitas situações, fases da nossa vida e lutos que nós passamos, que nós não vamos ter alguém para nos validar externamente. E esse processo tem que ser eu comigo mesmo, você está entendendo?
Sim.
Então, se você não souber nomear as suas emoções e disser assim: não, eu sei o tamanho da minha dor e eu vou sofrer a minha dor. Eu vou me permitir sentir aquilo que eu estou passando. Pode ter certeza que isso vai te ajudar nesse processo para que o luto passe por mais rápido.
Eu aproveito, né, Sheila, se você tem filho, né, se eles são pequenos e foi um bichinho de estimação, ensine os seus filhos nesse processo de identificar como ele está se sentindo, né?
A propósito, falando nisso, tem aqui uma participação que relata bem isso. Olha, ela A nossa ouvinte era casada, né? Seu esposo faleceu e o filho tinha 3 anos apenas, né? Ela diz, hoje me casei, será que ele sente ainda, ela pergunta, né? Será que ele ainda sente esse luto? Mas hoje ele não fala, ele tem 10 anos e não fala a respeito. E ela queria, ela fica intrigada, não sabe como proceder nesse sentido, né? Como
mas será que foi nessa ele? Pergunta aí, o Veri? Será que ela já deu abertura para ele falar? Porque, veja, ele tinha 3 anos, sim. Às vezes ele tem muitas perguntas, muitos questionamentos, que ele provavelmente não vai se lembrar. Mas ele deve ter muitos questionamentos. Então, será que ela já deu essa abertura, né? Para que ele consiga fazer as perguntas que ele tem vontade, né? O pastor falou muito bem, né? Quem tem crianças aí, adolescentes, verem as questões de bichinho de estimação. Mas não, queria até expandir um pouquinho. Mas, além disso, pastor, sabe que existem muitas crianças que sofrem, crianças e adolescentes, sofrem com a mudança de casa, mudança de
igreja, interessante.
Claro, mudança de escola.
Eu passei por isso.
Né?
Eu passei por isso, mudança de estado.
Ah, não gostei dessa escola, estou botando na outra. Aí arrumou confusão na outra. Porque quando claro que tem os motivos, né? Ah, não gostei porque... estou saindo por conta de questões financeiras, falando de uma escola particular, por exemplo. Mas às vezes não, às vezes é porque a mãe só não gostou daquela escola. Não, eu tenho um aluno que já passou por 4, 5 escolas de Jacareí, por exemplo. Entendeu? E como é que fica essa criança, esse adolescente?
Esse é um luto invisível,
É um luto invisível para a criança e para o adolescente. Então a mãe também tem que ser sensível, os pais, né? Os pais precisam serem sensíveis a esses tipos de lutos.
Você tocou num aspecto muito importante. Eu lembro, por exemplo, quando nós morávamos em Vitória e saímos de Vitória numa fase assim, de muito apego, né, dos filhos com... Né, eles estavam, eram juvenis ali, né, iam para a pré-adolescência. Né, e aí houve essa mudança, foi uma mudança realmente, né, muito, muito difícil para eles, né? E ficam memórias assim.
Eu passei por isso quando a minha família mudou para a Amazônia, né? Eu estava terminando ali a adolescência, né? Para entrar na fase adulta dos 18 anos. Né? Depois, e foi difícil, né? Eu era arraigado ali em Vitória, né? Mas depois foi difícil sair de lá, né?
Pastor.
Sim.
Pode falar.
Não,
eu só ia
perguntar um negócio da nossa ouvinte aqui. Veri, ela fala sobre algum comportamento diferente dele?
Não, ela apenas disse que ele no início, ele por não saber exatamente onde o pai estava, né? Ele falava que queria ser uma estrelinha, coisa assim, né? Por não entender. Depois parou, depois não fala mais. E aí ela fica curiosa, que pergunta para a Sheilinha se precisa fazer algum tratamento ou apenas comportamento.
Ah, sim. É muito importante que leve ao psicólogo, tá? Para tratar isso. A gente precisa, principalmente nós como cristãos, mesmo que seja criança, seja pequenininha, a gente sempre, falando agora de luto visível, tá?
Certo.
Por exemplo, na morte ali de algum ente querido, pai, mãe principalmente e tal, a gente sempre precisa falar a verdade para a criança e já colocar a nossa esperança, né, pastor?
Exatamente.
Mesmo que a criança seja pequena. Então, esse negócio de foi para o céu, é uma estrelinha e tal. Não faça isso, queridos. Não faça isso.
O ensino bíblico, né, adaptado, o ensino bíblico adaptado para cada idade sempre deve ser apresentado, porque a verdade da palavra, ela é transformadora. Então você vai explicar, é como contar uma historinha, né, usando ali, né, o lúdico, né Sheila, para a criança. Então explique isso, que seja compreendido por ele aquilo que é a verdade da palavra.
Perfeito.
Eu vejo que o nosso povo tem muita dificuldade de falar verdades para as crianças com medo de frustrá-las em várias situações que nós passamos. Até festas culturais, por exemplo, que até é um assunto que a gente já falou aqui em outras vezes, né? Não vou dizer não para o meu filho, porque senão vai frustrá-lo. Ah, não vou contar a verdade, porque vai frustrar. Não, querido, a vida é de frustração. Mas a gente tem um embasamento bíblico para conseguir trabalhar outras questões com essa criança também, com os adolescentes.
E a questão, e o embasamento bíblico, né, que você citou, como está na Bíblia, dá esperança, né?
Exatamente.
É muito melhor do que É. Ficar imaginando aqui ou ali, ou, né? Tá passando lá, ou tá ouvindo, tá vendo. Que triste, né?
É, numa linguagem infantil, né? Dizer uhum. que um laço interrompido, foi um laço interrompido, uhum. mas um dia ele vai ser resgatado, um dia vou encontrar de novo, né? Vou abraçar de novo, um dia vou viver daí para a eternidade. Uma maior esperança do que maravilha, essa, né? Maravilha. Essa, uhum. essa é a verdade da palavra.
Sheilinha, a gente já está quase Oi. Acabando, só que para os nossos ouvintes aqui, a grande maioria diz que já passou ou está passando, né, por um luto invisível, 71%. Teve gente aqui falando que, infelizmente, perdeu a mãe há poucos dias, que é o caso da Carolina Araújo. É, teve gente que passou por uma situação de divórcio aqui, que foi um dos nossos ouvintes também mais cedo. E, de repente, essa pessoa está se vendo sozinha nessa situação. As pessoas em sua volta talvez não estão validando este luto que ela está passando. Como lidar com isso, principalmente se você se vê sozinho nessa situação, Sheilinha? Como fazer para superar? Quais os primeiros passos que os nossos ouvintes podem tomar?
Sim, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que assim, é muito importante essa validação, né? Como eu disse, às vezes a falta de validação externa, ela agrava o luto, porque você acaba achando que aquela sua dor não é legítima. Mas eu vou dar aqui alguns passos para vocês superarem. O primeiro passo é nós reconhecermos a perda, e como o pastor Batistotti falou, reconhecermos as nossas emoções. Permita se sentir, permita dizer o que você está sentindo, não importando com o que o outro vai pensar. Segundo passo é você encontrar maneiras de expressar esses seus sentimentos, que aí volta aquilo que nós conversamos sobre materializar a sua dor. Pode ser pela escrita de uma carta, pode ser conversando com amigos e até mesmo numa sessão de terapia, porque quando eu falo o que eu sinto, eu estou me expressando ali, eu estou materializando aquilo ali. Terceiro ponto, eu estou falando rapidinho porque eu estou preocupado com o horário, tá, Lari? Tá bem. Terceiro ponto, buscar apoio. Tem muita gente que, por medo do que as pessoas vão pensar, elas não buscam apoio. Então, conecte-se com pessoas que possam entender você. Então, você já conhece as pessoas ao seu redor. Se você tem ali, mas a minha melhor amiga é muito crítica, não é nela que você vai se conectar para esse momento. Porque você já sabe que a pessoa tem uma criticidade num nível muito alto. Né? Agora, existem hoje muitos grupos de apoio, existem pessoas maravilhosas que podem te aconselhar, além de terapia, estou falando de rede de apoio, de amigos mesmo. Né? Quarto ponto para passar esse luto invisível. A gente nunca pode esquecer que quando a gente fala de autocuidado e a gente fala sobre o bem-estar emocional, ele está totalmente ligado com o bem-estar físico. Então, praticar hobbies que você gosta, fazer exercícios, né? Ter uma vida mais saudável é um autocuidado e vai te ajudar a tirar toda aquela tensão e aquela tristeza do luto. E, por último, a terapia, né? A terapia, eu sempre vou falar isso, vocês vão me ouvir falar isso muitas vezes. Tem muita gente que diz, a terapia é para louco. Minha terapia é na academia. Minha terapia é minha caminhada. Minha terapia é sair com os amigos. Então, tudo isso é terapêutico. Terapia é diferente. Considere você trabalhar ali com um terapeuta, um psicólogo, que possa te ajudar. Te ajudar em que sentido, Sheilinha? Nós, profissionais, vamos elaborar ali, ajudar você a elaborar os seus sentimentos e a desenvolver estratégias de enfrentamento para essa dor. Esse é o nosso papel. Então, não é simplesmente você ir lá e conversar com um amigo, porque o seu amigo não vai ter essas estratégias que nós temos para desenvolver e para te ajudar nessa caminhada. Então, lidar com um luto invisível pode sim ser muito desafiador, mas é um passo importante para o crescimento emocional. Todas as vezes que nós passamos por situações desafiadoras, nós também crescemos emocionalmente. Concorda comigo, pastor?
Crescemos. E aí eu quero dar uma sugestão, né? Eu concordo, Sheila, realmente o processo terapêutico é um caminho, né? E eu quero dizer aqui que isso é importante para você. E junto com esse processo terapêutico, né, um terapeuta cristão que vai te ajudar, vai respeitar suas crenças, eu quero dizer, vá para a palavra. E a palavra diz que o Senhor está conosco. Você não está sozinho nesse processo. O Senhor conhece a dor. Se você teve uma perda visível ou invisível de uma pessoa que dormiu o sono da morte, e a gente viu vários aqui citando o período do Covid, não puderam estar ali naquele processo de elaboração, não esqueça a promessa da palavra, que um dia o Senhor Jesus Cristo voltará nas nuvens do céu e os mortos em Cristo vão ressuscitar, vão levantar da sepultura, e aí a gente vai viver a eternidade.
Ah,
sabe? E isso traga consolo para você e a certeza de que o Senhor está contigo hoje, no momento de dor que você está passando.
Ok. Larissa, amém. Antes de terminar, a Sheilinha não pode ficar sem mandar um beijo da Sheilinha para Alice. Sheilinha, Alice tem 3 Oi. Anos. Ela ama ouvir a Sheila. 3 aninhos só, Larissa. Chego em casa, ela me conta que ouviu tia Sheilinha e imita igualzinho ela. KKK, ria mãe. Beijo da Sheilinha. Se der, manda um abraço.
Linda, Lari. Como que é o nome da
É Alice Garcia, de Taubaté.
Alice. Beijos da Sheilinha pra você, meu amor. Eu tenho, assim, muitas crianças que acompanham o Lari Família, sabia, Lari? Eu fico muito feliz, né? Nós estivemos nesse último final de semana no Espírito Santo, terra de Veres. Sempre muito bem tratada ali, fomos muito bem tratados. Quero deixar um beijo para todo esse povo.
Sheilinha, termina o programa com um beijo da Sheilinha, que já terminou.
Meu Deus, eu queria só um verso bíblico, não posso?
Não
um
dá mais bíblico? Tempo, só um beijo
não
da Sheilinha.
Não dá mais tempo. Então, queridos, encontro vocês no arroba Casais Terapia, amanhã no Lar e Família, todos os dias, e beijos da Sheilinha.
Bye, bye.